É sobre essas chacinas que vêm ocorrendo no Rio Grande do Sul. A gente sempre tem números excelentes da segurança nos últimos meses. A que a Secretaria da Segurança atribui esse problema agora que tem ocorrido, principalmente nesse mês de setembro, né? Como é que o senhor avalia essa questão?
O fato, tanto o fato de Volante, quanto de Arroio dos Ratos, quanto de Santa Rosa, eles não têm ligação entre eles, tá? Então, para a gente deixar claro, não é uma situação que trate de um movimento em nível de Estado. O que nós tivemos nesse mês de setembro foram ações, disputas, né, esses homicídios múltiplos que ocorreram, na realidade foram causados por disputas entre grupos pelo tráfico em cada uma dessas localidades, né? São localidades menores, em que a gente vê que claramente toda vez que tu vem com uma repressão muito forte nos grandes centros, o crime tenta migrar para locais menores, buscando escapar de uma repressão mais qualificada das polícias. Então a gente vem agora, primeiro, Rolante, né? Nós tivemos desde o início do fato até agora, nós já estamos com 9 presos pelas mortes de Rolante, né? Demos uma resposta rápida e forte. Tem lá também um reforço do choque da Brigada Militar, e da mesma forma agora em Arroio dos Ratos, né, e Santa Rosa, nós temos, foi enviado um reforço do choque da Brigada Militar, e também a Polícia Civil enviou reforços para lá, para que a gente o quanto antes consiga identificar e prender todos os envolvidos, dando uma resposta forte, deixando bem claro que nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Inclusive em relação à Santa Rosa, nós já estamos com 2 presos pelo fato, mas segue as investigações, e tanto Santa Rosa quanto Arroio dos Ratos, a Polícia Civil, ela já vem avançada nos trabalhos. Claro, a gente ainda tem que manter em sigilo para não atrapalhar o trabalho de investigação, mas vamos sim dar uma resposta muito firme.
Vocês já sabem, conseguem fazer uma projeção de impacto no número de homicídios até agora? Qual é o número que vocês trabalham nesse mês de setembro, um dado preliminar vocês têm? Porque não são só as chacinas, né? Há alguns outros homicídios que ocorreram já nesse mês. Como é que vocês estão lidando agora com esse número preliminar, né? A gente sabe que vocês vão divulgar, no começo do próximo mês, né?
Isso, nós ainda estamos trabalhando essa estatística, tá? Esses casos eles ficam sob acompanhamento, então ainda não dá para dar um número preliminar, porque várias vezes ocorrem fatos, a gente depende de uma perícia para, por exemplo, definir se foi um homicídio ou se foi uma morte natural ou acidental. Então nós não temos ainda essa estatística, mas é um esforço até o fim do mês para que isso impacte o menos possível, né? A gente está trabalhando muito. Desde esses fatos que ocorreram, aí a gente já vem há mais ou menos uma semana com a Operação Cerco Fechado da Brigada Militar, que já prendeu mais de 400 pessoas aqui no estado, e também desde a semana passada a Polícia Civil iniciou a Operação Rédea Curta. Nós temos já quase 200 pessoas presas pela Polícia Civil, e o foco é o homicídio, tráfico de drogas, roubo, participação de pessoas em grupos criminosos. Nós vamos para cima para que a gente contenha esses fatos que ocorreram aí no interior do estado. E, obviamente, no momento em que a gente vê que há uma migração desses grupos para lugares menores, a nossa estratégia também muda para que a gente faça uma repressão forte ao tráfico de drogas. E, além de apreensão de drogas, busca apreensão de armas e prisão de homicidas e de traficantes.
Por que que é difícil antever esse tipo de crime? A gente sabe que há uma ação dessas, se torna mais difícil a ação das autoridades nesse contexto, mas por que que é tão difícil de antever? Queria que o senhor entrasse nesse ponto, né?
É que, na realidade, esses fatos que ocorreram, né, a gente está falando aqui de Santa Rosa e Arroio dos Ratos, não são questões que envolvem um movimento em nível de Estado, são questões locais ali. Então, são desavenças entre alguns traficantes ali, pessoas que têm uma atuação apenas regional, né, e a gente tem uma repressão permanente ao tráfico de drogas e tudo, mas como não há um movimento em nível de Estado, e é uma questão, às vezes, até pessoal entre traficantes, isso acaba acontecendo. Nosso objetivo, claro, é sempre tentar impedir que ocorra, mas ocorrendo, como foi o caso aqui, vem uma resposta forte que tem que ser dada para que a gente prenda todos os autores envolvidos nesses crimes.
E essas lideranças, vocês têm transferido essas lideranças para outros presídios? Como é que está essa questão de transferir para outros estados, para presídios federais? Vocês podem tentar essa medida que já foi tomada em alguns momentos?
Não, no momento não se vislumbra, eu digo no momento, pelo que nós temos até agora, não se vislumbra a necessidade de transferência das pessoas ligadas a esses fatos para fora do estado, mas obviamente alguma transferência de um estabelecimento para outro aqui, se necessário, vai ser solicitado à Polícia Penal, né? Mas o fato agora, nós colocamos reforço nessas cidades, da Brigada Militar, em especial do choque das Forças Táticas, e a Polícia Civil também tem reforço para a gente prender todos os autores envolvidos nesses crimes, né? A questão é muito clara. A gente trabalha, produz prova e agora, né, a ideia é prender e torcer para que fiquem efetivamente presos.
Essa é uma questão importante, o senhor falou, né, sobre a questão da lei. Vocês prendem e logo na sequência os criminosos já estão na rua. Como é que o senhor avalia? A gente precisa de ampliar a legislação, retocá-la? Como é que o senhor avalia essa questão de prende e solta logo na sequência? Como é que o senhor analisa esse recorte? O senhor tem falado sobre essa questão mais macro, secretário?
Essa necessidade, ela é urgente, tá? A polícia... A gente tem que acabar com esse prende-solta no Brasil, com esse enxugar gelo, tá? A gente precisa urgente uma revisão, abrir o debate nacional de uma revisão urgente à legislação penal, processual penal e de execução penal do Brasil. Eu gosto de deixar claro quando abordo esse tema, não sou a favor do encarceramento generalizado, não. Mas eu sou a favor que um homicida, um traficante, um integrante do crime organizado, alguém que é preso na rua com um fuzil, que essas pessoas fiquem efetivamente presas, por uma razão muito clara. Se essas pessoas forem presas hoje, rapidamente, já estiverem nas ruas com uma liberdade provisória ou com uma progressão de regime, elas não vão ter tempo de se ressocializar e elas vão voltar a praticar crimes. De modo que a gente tem visto uma infinidade de prisões, de ações das polícias no Brasil, mas, infelizmente, o crime não reduz o que deveria reduzir por causa do prende-solta. Então, está na hora de endurecer a lei para traficante, para assaltante, para homicida. É aquilo, se a gente quiser ter uma segurança padrão Europa, a gente tem que ter uma lei padrão Europa. No Brasil, um homicida fica preso 3, 4, 5 anos e já está na rua com uma progressão de regime. Na Europa ele fica 20 anos preso, nos Estados Unidos ele fica 20 anos preso. Então, o crime não pode compensar, nós temos que trabalhar com as polícias de maneira técnica, integrada, com inteligência, mas nós temos que ter uma lei que faça com que quem pratica crime violento fique efetivamente preso, o que não é a realidade do Brasil. Eu tenho um caso emblemático aqui que eu gosto de citar, de um criminoso aqui da Serra, envolvido com roubos e furtos de veículo. A Brigada Militar prendeu o mesmo criminoso 44 vezes. Eu vou repetir aqui, 44 vezes. Teve outro caso aqui também na Serra, em que a Brigada prendeu outra pessoa ligada com roubo e furto de veículo 20 vezes o mesmo criminoso. Então, a gente tem que parar com esse enxugar gelo, a gente tem que abrir esse debate nacional. O governador Eduardo Leite, juntamente com os outros governadores do Sul e do Sudeste, eles fizeram 4 sugestões de alterações legislativas que foram feitas a partir de um debate entre integrantes da segurança dos estados do Sul e do Sudeste. Isso foi apresentado ao Ministério da Justiça, isso foi apresentado ao Congresso Nacional como uma sugestão de operadores. Infelizmente, isso não andou. Passou da hora da gente abrir esse debate, de endurecer a lei para que quem pratique crime violento fique efetivamente preso, e não a realidade do Brasil, e que acontece também aqui no Rio Grande do Sul, em que muitas vezes uma pessoa é presa com armamento de grosso calibre, armamento de guerra, como um fuzil, e a lei permite que no dia seguinte ele já esteja de volta nas ruas. Então isso é o enxugar gelo, e a gente tem que conscientizar a sociedade desse debate, para que toda a população gaúcha nos ajude a cobrar que isso seja discutido, que haja esse debate, porque, para mim, a coisa é muito clara. Chegou a hora de fazermos essa virada de chave.
Secretário, tem uma questão importante aí que os homicídios, a maioria sempre são ligados, né? Você deve ter percentuais aí, se eu quiser abordar, em relação ao tráfico de drogas, né? E a estratégia da polícia tem sido descapitalizar o crime e prender essas lideranças. Como é que o senhor analisa essa relação? Ela é muito forte, né? Tráfico de drogas, mas mortes violentas.
Sim. Via de regra, o percentual aqui no estado e no Brasil é que de cada 10 homicídios, 8 têm ligação com o tráfico de drogas. O que a gente tem visto esse mês é que esse percentual chega a 90%. Então, a gente tem um trabalho de chamada asfixia financeira, que é tirar dinheiro dos grupos criminosos. Como é que se faz isso? Com investigações da Polícia Civil. Em cima da lavagem de dinheiro, a gente identifica onde estão os bens, onde estão os recursos financeiros desses grupos, para que a gente consiga, congelar esses valores em contas bancárias, consiga sequestrar os imóveis, apreender veículos, e com isso a gente enfraqueça os grupos. Mas está faltando uma lei que faça com que as lideranças do crime organizado, presas, que respondem por vários homicídios, fiquem efetivamente presos por muito tempo, que não é o que ocorre no Brasil. Repito aqui, a nossa lei é frouxa com quem pratica crimes violentos, né? A gente tem visto aqui agora uma discussão em nível nacional, em razão das queimadas que vêm ocorrendo em outros estados, incêndios criminosos. A gente tem visto uma discussão que é muito importante da necessidade de aumentar a pena de pessoas que dolosamente colocam fogo nas nossas matas, na natureza. Mas, infelizmente, eu não vejo a mesma discussão com relação ao homicídio, ao tráfico de drogas, que são as grandes mazelas que atingem toda a população brasileira no dia a dia. Então, eu gosto de fazer esse alerta. A gente está trabalhando muito, a gente trabalha integrado com todos os outros estados, também com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Mas é aquilo, a gente tem que discutir esse endurecimento da lei, tá? A gente tem que parar com prende e solta. Isso não ocorre só no Rio Grande do Sul, isso ocorre em todo o Brasil. Infelizmente, essas liberações de criminosos com brecha legal antes do tempo geram mais crimes violentos. E isso é uma realidade de todo o Brasil.